Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós somos muito gratos, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem realizado em nosso meio, em nossa vida, em nossa igreja, nesta cidade, Senhor. Nós cremos que Guarulhos existe para a glória do Teu nome. Nós cremos, Senhor, na Tua redenção. Nós cremos no Teu mover sobre este lugar. Nós cremos num tempo de avivamento poderoso. Nós cremos, Senhor, num tempo de colheita. Nós cremos, Senhor, numa cidade restaurada. Nós cremos, ó Deus, que a Tua glória vai visitar-nos de uma forma poderosa e encherá esta região. Nós cremos, Senhor, que o Senhor Jesus reina e é Senhor deste lugar. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Continuamos orando. Senhor, ensina-nos. Guia os nossos passos. Senhor, alarga a nossa visão, os nossos horizontes, a nossa compreensão da Tua verdade, da Tua vontade para estes dias. Nós queremos ser uma igreja que ouve a Tua voz, que caminha segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, que faz a Tua obra, Senhor. Uma igreja que Te agrada, uma igreja que Te adora. Uma igreja, Senhor, que se rende aos Teus pés. Uma igreja que abre caminhos para que o Senhor venha. Ah, Senhor. E agora nós oramos para que o Teu Espírito nos dê entendimento e compreensão da palavra viva. Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos e declaramos que toda ação das trevas está impedida. E aqui só o Espírito de Deus, só a Tua palavra tem lugar e vez. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 8. Nós vamos meditar rapidamente em algumas coisas que eu creio que fazem parte do tempo de Deus para esses dias, da palavra de Deus para esses dias, do mover de Deus para esses dias. Creio que estas situações que vamos ver através do livro de Juízes, elas refletem o que nós estamos vivendo hoje, vivendo nestes dias e especificamente vivendo em nossa cidade. Portanto, deixe o teu espírito aberto, sensível, esteja atento ao que Deus vai estar te mostrando, ao que Deus vai estar falando ao teu coração. Essa palavra fala do tempo de juízo de Deus e da restauração da unção de governo. Fala para o teu vizinho assim, é tempo do juízo de Deus e da restauração da unção de governo. Aleluia. Amados, todos os que têm discernimento espiritual sabem que este é um tempo de juízo sobre principados e potestades. Esse é um tempo de Deus, um tempo de juízo de Deus sobre poderes das trevas que estavam oprimindo, que estavam influenciando, que estavam governando cidades e nações. E especialmente no Brasil, nós vemos isso de uma forma muito clara. Em todos os lugares, pessoas têm se levantado para falar, para profetizar, para trazer e mostrar o que Deus está fazendo nesses dias. Então aqueles que têm discernimento espiritual sabem que este é um tempo de juízo de Deus, é um tempo onde os poderes das trevas estão caindo e está sendo aberto um grande caminho para o reino, para a presença do Senhor Jesus. E nós cremos isso sobre a nossa cidade. Eu louvo a Deus por estar vivendo nesses dias. Dias em que estão se cumprindo aquela palavra de Hebreus no capítulo 10, onde a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele ressuscita e vai aos céus, está à direita do Pai, aguardando até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E quem vai fazer isso é a igreja. Quem vai fazer isso é uma igreja que entende a sua autoridade, que entende o governo de Deus, que entende o seu papel. Uma igreja que entende a sua identidade, que entende que foi chamada para ser sal, para ser luz, que entende que foi chamada para reinar em nome do Senhor Jesus, que entende que foi chamada para ser cabeça e não cauda, que entende que foi chamada para dar ordens no mundo do Espírito. Uma igreja que conhece a sua identidade. Então, eu louvo ao Senhor, porque nós estamos vivendo tempos assim, tempos de juízo de Deus e tempo da restauração do governo do Senhor. Aleluia. Deus está restaurando a unção de governo. Amém? Fala para o teu vizinho, Deus está restaurando a unção de governo em tua vida. Receba isso, amada. Amém? Receba isso, meu irmão, em nome de Jesus. E nós vamos ler alguns textos, algumas partes aqui de Juízes no capítulo 8. E nós vamos ver, através da família de Gideão, algumas coisas que aconteceram e que depois passaram a acontecer, como aconteceram transformações naqueles dias, como o juízo de Deus veio e como a restauração do governo de Deus foi estabelecida. Então em Juízes, no capítulo 8, nós vamos ler agora o verso 22, diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, assim como tu, como teu filho, filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão de Midian. Gideão, porém, lhes respondeu, nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor dominará sobre vós. Disse-lhes mais Gideão, uma petição vos farei, dá-me cada um de vós as arrecadas do despojo, porque os inimigos tinham arrecadas de ouro, porquanto eram ismaelitas. Ao que disseram eles, de boa vontade as daremos, e estenderam uma capa na qual cada um deles deitou as arrecadas de seu despojo, e foi o peso das arrecadas de ouro que ele pediu, 1.700 ciclos, afora os crescentes e as cadeias e as vestes de púrpura que os reis de Midian trajavam, e afora as correntes que os camelos traziam ao pescoço. Disto fez de Gideão um éfode, uma roupa sacerdotal, e o pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi um laço para Gideão e para sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantaram a cabeça, e a terra teve sossego por 40 anos, nos dias de Gideão. Então foi Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Gideão teve 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. Sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, e pôs por nome Abimeleque. Morreu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice. Foi sepultado no sepulcro de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiezritas. Depois da morte de Gideão, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns e puseram a Baal Berite por Deus. Assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência para com a casa de Jerubaal, que é Gideão, a saber de Gideão, segundo todo o bem que ele havia feito a Israel. Deixa eu dar um pano de fundo sobre esta palavra. Todos aqui provavelmente conhecem a história de Gideão e como Deus o chamou, como Deus o levantou e como Deus, através de Gideão, venceu os midianitas, que eram um exército poderoso, um exército cheio de carros, de cavalos, de camelos, homens de guerra. 195 mil homens foram vencidos pelo exército de Gideão, que tinha a princípio 300 homens somente. Gideão foi um grande guerreiro de Deus, foi um homem levantado por Deus. Muitas campanhas que nós ouvimos nas igrejas falam sobre Gideão e sobre os valentes de Gideão, como aqueles homens foram cheios de fé e cheios do Espírito Santo e avançaram sobre seus inimigos e venceram em nome do Senhor. Foi uma batalha das mais extraordinárias da Bíblia. Somente com 300 homens eles venceram pelo poder de Deus. Um grande exército dos midianitas. Agora, nesse texto que nós lemos, Gideão está sendo convidado a exercer governo, a exercer domínio. E Gideão disse assim, eu não vou dominar sobre vocês. Os homens de Israel disseram, domina sobre nós, dê as instruções, né? Reina. Ele disse, não, eu não. Nem eu, nem a minha casa, nem os meus filhos, dominaremos sobre vós ou reinaremos sobre vós, mas Deus dominará sobre vós. Amados, por muitos anos, eu li essa passagem e dizia assim, glória a Deus pela vida de Gideão, porque ele teve um conselho sábio. Ele disse, eu não quero dominar sobre ninguém, que Deus domine sobre vocês. E sempre interpretei desta maneira a palavra de Deus. E de fato, Gideão, em partes, ele foi sábio, porque ele disse que Deus domine, e Deus, essa sempre foi a vontade de Deus, dominar sobre as pessoas. Mas nós percebemos também, e o Espírito Santo sempre vai ampliando o entendimento da palavra de Deus, que naquele dia,
Gideão estava abrindo mão de uma unção de governo que estava sobre ele naquele dia. Então, esse foi o outro lado da decisão que Gideão toma. Ele estava interrompendo uma unção de governo em sua vida. Fala para o teu vizinho, se Gideão estava interrompendo uma unção de governo em sua vida. Você pode pensar assim, mas pastor, o que tem a ver isso com a nossa vida, com a nossa realidade? Meu amado, Deus deu para a igreja uma unção de governo. Amém? Você crê nisso? Na verdade, Deus pronunciou isso sobre o homem. Deus, quando ele criou o homem abre os olhos e olha para Deus. E Deus, então, a primeira palavra, ou as primeiras palavras que Deus pronuncia sobre o homem é: domine, cresça, frutifique, enche a terra, exerça autoridade na terra. Deus estava dizendo: eu transfiro a você unção e autoridade para vocês exercerem autoridade. E Gideão, no momento anterior, ele havia recebido aquela incumbência de Deus, e ele vencera uma grande batalha, e ele livrara Israel das mãos dos midianitas, mas agora ele está ali declarando: eu não quero dar continuidade a isso. Fala para o teu vizinho: Deus não quer que o mover morra em você. Sabe, amados, o que nós estamos dizendo é que nós não queremos um mover de Deus que alcance a nossa vida, que transforme a nossa geração, mas que não vá para os nossos filhos, que não se perpetue na vida dos nossos filhos. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você lance profeticamente muitas outras pessoas que vão avançar, que vão anos na frente, que vão assumir, que vão receber aquela unção, aquela direção que Deus liberou através da sua vida. Tanto seus filhos físicos como seus filhos espirituais. Deus quer que você lance profeticamente muitas pessoas. Amém? Fala para o teu vizinho: se Deus quer que você lance profeticamente muitas pessoas. Oh, aleluia. Sabe, amado, Deus quer que você lance muitas pessoas na continuidade do mover de Deus. Quando Isaías profetizou sobre Jesus, lá em Isaías 9:6, Isaías disse: o governo está sobre os seus ombros. Quando Jesus Cristo veio na terra, ele viveu essa realidade, ele tinha autoridade de governo sobre a vida dele. Mas depois Jesus Cristo é morto e ressuscita e vai aos céus. E agora, com quem está a autoridade de governo? Pergunta para o teu vizinho: com quem está a autoridade de governo? Aleluia. Fala para ele assim: a igreja tem autoridade de governo. Por isso que o Senhor disse: o que estabeleceres na terra está estabelecido no céu. Que ligar na terra está ligado no céu. Que desligar na terra está desligado no céu. Isso fala de autoridade de governo. Uma igreja que se submete ao Senhor e tem autoridade contra poderes, contra principados, contra potestades. Uma igreja debaixo de uma unção de governo. Fala de novo para o teu vizinho que isso é muito importante. Diga para ele: Deus está restaurando a unção de governo na igreja. Aleluia. Toda autoridade foi dada a Jesus. Diz lá, Mateus no capítulo 28. E ele então olha para a igreja, olha para os seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada, portanto, ide. Ele está transferindo, ele está delegando esta autoridade à igreja. Deus governa sobre Cristo, Cristo governa sobre a igreja. Deus tem autoridade sobre Cristo, Cristo autoridade sobre a igreja autoridade na terra, em nome de Jesus. Aleluia. Então Deus começou a me falar sobre isso, sobre autoridade de governo. Unção de governo, Deus está restaurando isso, Deus está trazendo entendimento, Deus está trazendo revelação. Talvez para algumas pessoas isso soe assim tão esquisito, e tão até estranho, autoridade de governo e tal. Mas, amado, o Espírito Santo vai testificar no teu coração sobre isso. Você vai entender a tua identidade, e não só a tua identidade pessoal, mas a tua identidade como corpo de Cristo, a nossa identidade como corpo de Cristo, como igreja de Jesus Jesus na terra como homens e mulheres poderosos que dão ordens a principados e potestades, que são guiados pelo Espírito de Deus, que têm esta unção de governo porque têm amadurecido e têm responsabilidade também de Deus na terra. Amém? Glória a Deus. Gideão, esse texto que nós lemos é importante porque Gideão, naquele dia que ele disse, não, não quero nada disso, não quero continuar esse processo, nós já tivemos uma grande vitória, amém, glória a Deus, por isso, eu quero a minha aposentadoria, eu quero ficar numa boa, eu só tenho um pedido para fazer para vocês. Ele disse, olha, eu sei que nós vencemos aí povos, nós vencemos batalhas, e tem despojo, e tem ouro, e tem púrpura, e tem uma série de coisas, então eu peço que vocês me deem isso, né? Afinal de contas, eu fui usado por Deus, mas eu quero ficar numa boa agora. Quem sabe ele comprou uma casinha na praia, uma casa de campo, e falou, eu vou viver numa boa, e quero também estar bem com a minha família, e eu não quero isso para a minha vida, e nem os meus filhos. Naquele dia, ele estava abrindo mão da unção de governo que Deus havia dado a ele. Naquele dia, o ministério de Gideão começou a entrar em decadência. Fala para o teu vizinho, cuidado para a tua vida não entrar em decadência. Oh, aleluia. Fala para o teu vizinho assim, considera isso, querido. Fala para ele. Você não pode parar numa vitória só. Você tem que seguir com Deus. Fala para ele de novo, você tem que seguir com Deus. Fala para ele assim, o mover de Deus tem que te levar de glória em glória. E de vitória em vitória. E de conquista em conquista, até que todos os inimigos do Senhor sejam postos por estrado dos seus pés. Aleluia! Fala para ele, se você parar, você vai se corromper, certamente. Fala para ele assim, isso é uma lei fatal, se você parar, você vai se corromper. Até hoje eu não vi ninguém que diga assim, eu quero dar um tempo e permaneça bem com Deus. Há pessoas que se envolveram tremendamente com o Senhor, mas depois o inimigo vem, começa a enganá-las, às vezes por algumas decepções, por picuinhas, por coisinhas pequenas, elas começam a dizer, sabe, eu estou meio desanimado e tal, acho que vou fazer algumas outras coisas, e começam a ter um estilo de vida diferente, não aquele estilo de vida onde a pessoa se entregava a Deus totalmente, onde ela buscava a presença de Deus, onde ela orava, onde ela falava profeticamente, onde ela exercia ordem e domínio no mundo espiritual, onde ela dava ordem nas circunstâncias, e de repente ela começa a dizer, sabe, não sei, tal, estou bem desanimado, dá uma paradinha, vou dar uma descansadinha, de repente aquela pessoa se desvia, aquela pessoa está corrompida, aquela pessoa está fria, está apática, está endurecida, ela começa a ficar cega espiritualmente, e muitas vezes até começa a duvidar das coisas que um dia Deus fez na vida dela, às vezes começa a duvidar das coisas que Deus falou, e certamente como Deus falou, ele é fiel para cumprir, mas se nós não permanecemos na vontade de Deus, se nós não permanecemos em Jesus, se nós não permanecemos olhando para Ele, então nós começamos a nos corromper. Gideão foi um tremendo homem de Deus e sempre será lembrado assim, mas terminou seus dias mal, corrompido, porque um dia ele disse, eu quero dar um tempo. Fala sempre para o teu vizinho, siga com Deus. Fala para ele, nunca pare. E nunca olhe para trás. Amado, se você parar, certamente você vai se corromper. Isso se aplica na vida pessoal, se aplica no ministério, se aplica a uma igreja, a uma denominação, ao corpo de Cristo na terra. Isso é uma lei espiritual. Se você para, você se corrompe. Porque se você para, você começa a olhar para outras coisas, você começa a sentir medo, você começa a ficar distraído, você começa a se acomodar. É mais ou menos como Pedro, estava andando sobre as águas, de repente ele tira os olhos de Jesus, começa a olhar para as circunstâncias, ele estava andando em fé, ele estava andando de uma forma milagrosa, de repente ele começa a afundar, porque olhou para o vento, sentiu o vento, olhou para as águas, olhou de lado, deixou de olhar para Jesus e afundou. E, amados, o problema é que Gideão, naquele dia, ele falou: estou mudando meu estilo de vida. Eu não quero mais um estilo de vida de guerreiro. Eu não quero mais um estilo de vida meio doido, nas cavernas, nos campos, orando. Ele falou: eu quero ficar legal, quero ficar bem, quero ter uma vida mais regrada, né? Um pouco mais normal e tal. E naquele dia ele começa a se corromper. E naquele dia, ele começou a perder o discernimento de Deus. Naquele dia, ele pegou parte daqueles despojos que foram dados a ele, porque ele pediu. Fala pro teu vizinho assim: não precisa pedir nada não, Deus te dá tudo. Fala assim: não precisa cobiçar nada dos ismaelitas. Diga pro seu vizinho: confia em Deus, e ele vai prosperar a tua vida abundantemente. Fala assim: não aceita nenhuma oferta fora do reino. Fala assim: porque quando o rei de Sodoma tentou dar muitas coisas a Abraão, ele não aceitou nada. Pelo contrário, ele deu o dízimo e Deus o prosperou. Amém? Então, Gideão, ele pega aqueles despojos, parte daqueles despojos que deram para ele, e ele tem uma ideia. Ele falou: bom, eu vou parar, mas não vou parar de tudo, né? Já conseguimos grandes vitórias, Israel está livre das mãos dos midianitas, e glória a Deus e tal, mas já agora preciso fazer alguma coisinha para não dizer que eu parei de tudo. Ele falou: já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um éfode, vou fazer uma roupa sacerdotal bem bonita, e vai ficar assim muito legal, e Israel vai se alegrar com isso, e Deus vai se alegrar com isso, e eu continuo a minha vida numa boa, e criando os meus filhos, amém, aleluia, cumpri o meu propósito. Aquilo foi prostituição para Israel. A Bíblia diz, no versículo 27, disso fez Gideão um éfode, e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi um laço para a vida de Gideão, e foi um laço para a sua família. E eu fiquei pensando assim: Senhor, tudo bem que foi um laço para ele, foi ele que fez isso, mas o que a família dele tinha a ver com isso? O que os filhos de Gideão tinham a ver com isso? Eu creio, e é algo que você tem que avaliar no teu espírito, eu creio que os filhos de Gideão, 70, esse número é muito significativo, Gideão teve 70 filhos. Eu creio que os filhos de Gideão deveriam andar como ele andou. Eu creio que os filhos de Gideão deveriam ser guerreiros como ele foi. Eu creio que os filhos de Gideão deveriam continuar a libertação que o seu pai havia decretado em nome do Senhor em Israel. Ele teve 70 filhos, deveriam ser os seus discípulos. Mas ele olha para outros lugares, ele muda o seu estilo de vida. E sabe o que acontece? Automaticamente os filhos acompanham. Quantos aqui querem ter muitos filhos espirituais? Fique com a mão levantada e fala para o seu vizinho assim: os seus filhos espirituais vão acompanhar você. Fala assim: então tome cuidado. Então veja bem. Naquele dia, Gideão faz aquela roupa sacerdotal. Israel começa a tirar o foco de Deus. Começa a colocar o foco em outras coisas. Eles começaram a idolatrar algumas coisas, aquilo que Gideão tinha feito. E Gideão perde a visão de Deus. E Gideão perde o discernimento de Deus. E os filhos de Gideão filhos legítimos. Significa que estes filhos eram aqueles que tinham autoridade legítima. Eram os filhos para quem a unção deveria ser passada. Eram os filhos que deveriam continuar. Eram os filhos que deveriam ser lançados profeticamente no mover de Deus e nos propósitos de Deus. Os filhos agora estão lá crescendo, mas sem entendimento. Estão crescendo de uma forma acomodada. Estão crescendo sem entender os propósitos de Deus. Então aquela prostituição abre portas para outras coisas. Israel não somente se prostituiu na idolatria daquilo que Gideão havia feito, como agora eles começam a dar lugar para principados, para espíritos malignos virem e reinarem em Israel. Diz a palavra, no versículo 33, diz assim: depois da morte de Gideão, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os balaíns e puseram a Baal-berite por Deus. Puseram a Baal-berite por Deus. E é nesse contexto que Abimeleque, o filho bastardo, aquele que não tinha autoridade legítima, se levanta. Então, como eu disse, Gideão tinha 70 filhos. Deveriam ser os seus discípulos. Jesus tinha 70 discípulos. Lembra disso? Esse número é muito significativo. E Gideão morre. Israel entra mais profundamente na prostituição, na idolatria, no culto a outros deuses e na feitiçaria e tudo mais. Mas espera aí, Gideão morreu, mas ele não deixou ninguém. E os seus 70 filhos, será que não aprenderam nada? Será que eles não tinham entendimento de Deus? Será que eles não compreendiam que Deus não se agradava daquela situação? Será que nenhum deles pôde ser intercessor? Será que nenhum deles pôde chorar como Neemias chorou e lamentar e decretar e protestar contra aquela situação e denunciar aquela situação? Não. Eles haviam se acostumado com o estilo de vida da última fase da vida de Gideão. E eles estavam como que cegos, como que sem discernimentos, acomodados. E Deus me mostrou que isto é um quadro do que tem acontecido na cidade e com a igreja por muito tempo. Enquanto a cidade esteve por muito tempo se prostituindo na idolatria, na feitiçaria e toda sorte de coisas que desagradavam a Deus, a igreja, que é a autoridade legítima, estava dormindo, sem assumir essa unção de governo, sem assumir a sua autoridade, sem assumir o seu papel, sem ordenar, sem clamar, sem interceder, sem se colocar na brecha, sem resistir ao diabo. Muitas pessoas talvez fizessem isso pessoalmente, mas não havia um entendimento desta unção de governo que está sobre a igreja. Mas eu digo para você, amada, os tempos estão mudando. Deus está restaurando a unção de governo na igreja. Amém? Fala para o teu vizinho de novo. Deus está restaurando a unção de governo na igreja. Aleluia! Oh, Deus! E a Bíblia diz que Abimeleque, aquele filho bastardo, então ele se levanta e ele começa a traçar um plano para destruir todos os filhos de Gideão. Por que que ele queria destruir? Para que ninguém reinasse. Então, Abimeleque vê que a cidade, que o povo de Israel estava embaixo de jugo, embaixo de maldição, estavam se prostituindo, eles estavam adorando a Baal. E então ele se levanta como autoridade naquele lugar. E ele, a Bíblia diz aqui no início do capítulo 9, que ele vai até o local onde a sua mãe morava, a sua mãe que era uma concubina. E ele então fala com os parentes, fala com o povo dela e diz: olha, eu estou com vocês. E eles disseram: ah, é verdade, os filhos de Gideão, os legítimos, não são nossos irmãos, mas você é nosso irmão. Então eles tiram dinheiro. A Bíblia fala no capítulo 9, verso 4, que eles deram 70 ciclos de prata da casa de Baal-berite, com os quais alugou Abimeleque alguns homens ociosos e levianos que o seguiram. Agora aquele principado maligno que estava reinando sobre Israel, ele estava a favor, juntamente com Abimeleque, para destruir todo tipo de autoridade legítima, aqueles filhos de Gideão que fora levantado como um homem de Deus, como um homem que tinha autoridade, e certamente esses filhos deveriam ser também assim, continuar nos mesmos propósitos. Então agora o diabo começa a se levantar para destruir estes que eram autoridade. E a Bíblia fala que Abimeleque, ele então, juntamente com os homens que ele alugou, ele vai até o lugar onde os filhos de Gideão estavam e mata os filhos de Gideão sobre uma pedra. Já imaginou? 70 irmãos morrendo num dia só. E Deus começou a falar ao meu coração que o diabo tem matado muitas vezes a autoridade de Deus na cidade. Tem matado muitas vezes as iniciativas de Deus. Sabe, esses lugares onde nós temos ido e temos profetizado. Existe uma frase que a gente declara sempre, nós dizemos assim, nós declaramos que as ações de Deus serão todas facilitadas neste lugar. Nós declaramos que vem um som de governo. Nós declaramos que o governo de Deus será levantado neste lugar, porque são lugares assolados. Quantas vezes nós já ouvimos de líderes, de pastores, de pessoas, dizendo, olha, tal lugar é tão terrível, tal lugar o evangelho não cresce, ninguém se converte, parece que os céus estão fechados. É claro, é porque é um jugo do diabo, há uma autoridade maligna que está reinando naquele lugar, e pessoas em miséria, e pessoas debaixo de autoridade maligna, e vivendo em violência, e lares sendo destruídos, e pessoas debaixo da influência maligna, e andando com coração endurecido e andando em cegueira. Diz assim, Abimeleque, uma autoridade maligna, se levanta e agora ele vai contra a autoridade verdadeira e destrói os filhos de Gideão para assumir o poder. Mas Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Ele matou todos os filhos, menos um. Fala para o teu vizinho, Deus sempre tem uma saída. Fala assim, Deus está falando com você para a tua vida pessoal agora. Ele tem uma saída. Você crê nisso? Às vezes você chega aqui na igreja e fala, ah, eu queria uma palavra diferente que me ajudasse a resolver meus problemas. Então recebe essa, querido. Deus tem uma saída para você. Deus é perfeito. O filho mais novo de Gideão não morreu. Ele conseguiu se esconder. E sabe como chama o filho mais novo de Gideão? Jotão. Jotão significa Yahvé é perfeito. Fala pro teu vizinho, Deus é perfeito. Fala, as trevas nunca vão reinar. Deus é perfeito. E agora, este filho de Gideão, um moço novo, ele se levanta, vai a um lugar alto, a um monte abençoado, chamado Gerizim, onde Deus, neste monte, no passado, havia proferido bênção sobre Israel. E lá do monte Gerizim, ele traz um juízo de Deus. Jotão, um moço, acorda do seu sono espiritual, ele viu que os seus irmãos tinham morrido e que uma autoridade das trevas estava se levantando. Então ele vai e agora, pelo poder de Deus, profeticamente ele profere um juízo sobre aquele lugar, sobre Abimeleque, sobre os poderes das trevas. Ele profere um juízo de Deus, dizendo assim, foram uma vez umas árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós, mas a oliveira lhes respondeu, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam para ir balouçar sobre as árvores? Então disseram às árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós, mas a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para ir balouçar sobre as árvores? Disseram então às árvores à videira, então vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu, deixaria eu, meu mosto, que alegra Deus e os homens, para ir balouçar sobre as árvores. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Então o espinheiro respondeu às árvores: se de boa fé me ungis por vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se de boa fé e com retidão procedeste constituindo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal, o Gideão, e para com a sua casa, se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, desprezando a própria vida, e vos livrou da mão de Midian, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, mataste a seus filhos, 70 homens sobre uma só pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão, se de boa fé e com retidão procedestes hoje para com a casa de Gideão e para com a sua casa, alegrai-vos em Abimeleque, e também ele se alegre em vós. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e devore os cidadãos de Siquém e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e devore Abimeleque. Amados, Jotão disse: a oliveira devia sumir. A figueira devia assumir. A videira devia assumir. Todas estas árvores são símbolos da igreja de Cristo Jesus. Elas não assumiram. Então o espinheiro assumiu. Fala assim para o seu vizinho: quando a igreja não assume, o reino das trevas se expande. Sabe, amados, Deus tem me falado: esse é um tempo de juízo de Deus sobre a nossa cidade. Esse é um tempo de juízo de Deus sobre principados e potestades que têm reinado por muito tempo, mas que estão caindo em nome de Jesus Cristo. Como igreja, nós temos sido despertados para assumir nossa autoridade, para assumir nossa identidade, para assumir nossa unção de governo. Entenda isso, amado. Unção de governo é diferente de unção de conquista. Unção de governo conquista, mas não põe o foco na conquista. Amém? Há pessoas que têm ouvido sobre a conquista de Deus e elas ficam dizendo: Deus, eu quero conquistar. E se Deus falasse assim: quer conquistar o quê? Ela fala: um carro novo, uma casa nova, e prosperidade, isso e aquilo e tudo mais, e um casamento e blá. Tudo na esfera pessoal. Unção de governo conquista para pôr as coisas em ordem. Amém? Unção de governo conquista para que o reino de Deus venha. E quando o reino de Deus vem, as pessoas compreenderão a Deus. As pessoas terão relacionamento com Deus. As pessoas andarão com Deus e certamente vão prosperar. E certamente terão paz. E certamente serão abençoadas. A unção de governo tem dentro de si a conquista, mas não põe o foco nas conquistas. Você entende isso, querido? Amém? Fala para o teu vizinho de novo: Deus está restaurando um som de governo na igreja. E sabe o que aconteceu? Depois que Jotão profere essa palavra de juízo sobre aquele lugar, começa a ter uma confusão no reino das trevas. A Bíblia diz que os moradores de Siquém, aqueles que tinham dado dinheiro para Abimeleque matar os filhos de Gideão, aqueles que estavam do lado de Abimeleque, de repente aparece um outro homem chamado Gaal e começa a fazer lá uma confusão. E de repente os moradores de Siquém, eles ficam do lado de Gaal e eles estão contra Gideão. Aliás, contra Abimeleque, e começa a haver uma confusão no reino do Espírito. Mas sabe quem suscitou essa confusão? Deus. A Bíblia diz, no capítulo 11, aliás, no capítulo 9, no versículo 22 e 23, o seguinte: havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, Deus suscitou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes procederam aleivosamente para com Abimeleque. Começa a ter uma confusão no reino das trevas. Aqueles que estavam a serviço do reino das trevas começam a se degladiar. Um fica contra o outro. Aqueles que estavam unidos, porque havia uma palavra de juízo proferida da parte de Deus sobre toda aquela situação. Fala para o teu vizinho assim: este é um tempo de confusão no reino das trevas. Eu digo para você, amado, em nome de Jesus, você vai ver isto. Você vai ouvir falar disso. Você vai ouvir de situações que estavam absolutamente erradas e pessoas que andavam juntas agora estão se degladiando entre si, porque isso é confusão no mundo espiritual. Nós estamos declarando isso, que o reino das trevas não está mais organizado. Nós estamos declarando confusão no reino do Espírito. Nós estamos declarando que um demônio vai estar lutando contra outro demônio e eles nem vão entender nada, porque Deus tem proferido um juízo, declarando que é tempo de restauração, declarando que é tempo de mudança. E vai ter confusão no reino das trevas. Aqueles que estão a serviço do inimigo vão ficar igualmente confundidos. Não vão saber o que fazer. Porque Deus está fazendo isso nesses dias. Fala para o teu vizinho, mas na tua vida não tem confusão nenhuma. Nós sabemos o que Deus está fazendo. E nós estamos fluindo no que Deus está fazendo. Amém? Você recebe isso sobre a tua vida, sobre o teu coração. Tempo de juízo, é tempo de confusão no reino das trevas. E é tempo de Deus restaurar o que fora perdido. Aleluia. E a Bíblia diz que Abimeleque, quando soube que os cidadãos de Siquém, que haviam fortalecido as suas mãos, que estavam ao lado dele, agora estavam contra ele, ele se arma todo, ele vai contra os cidadãos de Siquém, mata os moradores da cidade e começa a ter uma confusão em todos os lugares daquela região. Eles não sabem mais o que fazer. De repente, aquele homem Gaal, que tinha se aliançado com os de Siquém, ele levanta um exército para lutar contra Abimeleque. Eles começam a se degladiar e Abimeleque vence o exército de Gaal, e as pessoas agora estão apavoradas, elas não sabem o que fazer, e de repente elas correm para o lugar que eles achavam que podiam ter proteção, que podiam ter segurança. Eles correram para a fortaleza de Baal. A Bíblia diz que em Siquém, naquele lugar, havia uma fortaleza erigida para este espírito maligno, e eles correm para lá e eles disseram: aqui nós estaremos seguros. Este mesmo Baal, que dali tinha saído dinheiro e tinha saído aliança com Abimeleque, agora eles estão refugiados na fortaleza de Baal, procurando socorro. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, no versículo 45 do capítulo 9, Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, tomou e matou o povo que nela se achava, assolando-a, semeou sal, e tendo ouvido isso, os moradores de Migdol-Siquém entraram na fortaleza, na casa de Baal-Berite. E contou-se a Abimeleque que os cidadãos de Migdol-Siquém se haviam congregado. Então Abimeleque subiu ao monte Zalmon, ele e todo o povo que com ele havia, tomando na mão um machado, cortou um ramo de árvore e levantando pô-lo ao seu ombro, disse ao povo que estava com ele: o que me vistes fazer, apressai-vos fazê-lo também. Tendo, pois, cada um cortado o seu ramo, seguiram a Abimeleque e, pondo os ramos juntos da fortaleza, queimaram-na a fogo com os que nela estavam, de modo que morreram também todos os de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Sabe o que significa isso? Naquela confusão, o principado da cidade estava caindo. Eles começaram a ficar uns com os outros. Você já viu? Deus faz umas coisas assim. Quando Gideão foi vencer os midianitas, ele estava com 300 homens, eles começaram a tocar a trombeta de Deus, e eles seguraram uma tocha na mão, e eles não fizeram nada. O inimigo, 195 mil homens, começaram a se degladiar uns com os outros, e ele assim venceu o inimigo, sem fazer força. Agora, Abimeleque está lutando contra aqueles homens e mulheres que estavam na fortaleza de Baal, e eles estão se matando uns aos outros. Amado, os principados e potestades estão caindo nessa cidade. Esse é um tempo especial. Abre os teus olhos, abre o teu coração. Entenda o que Deus está fazendo. Mas quero dizer uma coisa para você. Tem um lugar de segurança para você no reino de Deus.
Tem um lugar de paz para você no reino de Deus. Tem um lugar para você no coração de Deus. Tem um lugar de aliança para você em Deus. Tem uma torre forte onde você vai estar protegido. Amém? O Salmo, aliás, o Provérbios 18, no capítulo 10, diz assim: torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está seguro. Fala para o teu vizinho: Senhor, você está seguro, guardado, abençoado, livre, próspero. No Senhor tem um lugar de proteção para você. Em nenhum outro há proteção. Em nenhum outro ídolo tem proteção. Em nenhum outro lugar tem proteção. Mas em Deus tem proteção para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos. E nada te causará dano. Nenhum espírito maligno tem poder de alcançar aqueles que estão no Senhor, aqueles que são do Senhor. Contra a tua vida não vale encantamento, contra a tua vida não vale poderes das trevas, contra a tua vida não vale retaliação, contra a tua casa. Se você está no Senhor, se você está andando em Deus, se você não dá brecha para o diabo, você está guardado, seguro, abençoado. O inimigo não tem poder, você já venceu o maligno. A Bíblia diz que todos que são nascidos de Deus já venceram o maligno. Você já venceu o maligno. Amém? Agora Abimeleque, naquela sede, naquele afã de destruir, ele falou: agora é que eu vou me tornar mais poderoso ainda. Eu destruí lá os moradores de Siquém, eu venci a batalha contra aquele que se levantou contra mim, aquele outro homem chamado Gaal. Eu vou vencer tudo. Ele vai a uma cidade e ele diz: eu vou sitiar esta cidade e vou assolá-la também. E a Bíblia diz no capítulo 9, no versículo 51, o seguinte: havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, na qual se refugiaram todos os habitantes da cidade, homens e mulheres, e fechando após si as portas, subiram no eirado da torre. E Abimeleque, tendo chegado até a torre, atacou-a, e chegou-se à porta da torre para lhe meter fogo. Ele falou: vou fazer a mesma coisa, eu já derrubei, eu já queimei a fogo a casa de Baal, e com essa torre forte aqui nessa cidade, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou queimar esta torre a fogo, eu vou vencer os moradores que estão aí dentro, eu vou vencer essas pessoas. Mas ele chega ali e alguma coisa acontece. Abimeleque não sabia, mas os dias do seu governo ilegal estavam contados. O juízo de Deus já estava sobre ele. O juízo de Deus já estava sobre a vida dele. A restauração de Deus já havia sido pronunciada sobre aquele lugar. Ele não sabia disso, ele estava cheio de si. Ele pensava que ele podia continuar fazendo as mesmas coisas que ele já estava fazendo há anos. Ele imaginou que pudesse continuar enganando e roubando e matando. E sabe, amados, existem principados e poderes e potestades dominando lugares, dominando bairros, dominando regiões, e já fazem isso por muito tempo. Mas eu digo para você, juízo de Deus já está pronunciado sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos já que Jesus é Senhor de todo poder, de tudo que é visível e invisível, de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se nomeia. Jesus Cristo reina e é Senhor, e esta autoridade legal vai cair por terra em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Abimeleque chega naquela torre, mas de repente, de cima da torre, uma mulher... Fala para o teu vizinho: uma mulher. Fala para ele assim: a igreja é comparada a uma mulher na Bíblia. É um dos símbolos da igreja. Uma mulher, em cima daquela torre, ela olha lá de cima e fala: quem é aquele cabeção ali embaixo? E alguém disse para ela: é Abimeleque, aquele que acha que tem autoridade, aquele que acha que pode oprimir todo mundo, aquele que acha que governa, aquele que usurpou o governo, aquele que roubou a autoridade, aquele que é ilegal nesse lugar. Essa mulher falou: ah, é ele. E a Bíblia diz assim, leia o capítulo 9, no verso
53 para o seu vizinho aí. Aleluia. Aleluia. Vamos ler juntos. Em nome de Jesus, 1, 2, 3. Nisso, uma mulher lançou a pedra superior de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Não tem mais lugar. A vida dele acabou ali, o governo dele acabou naquele momento. Fala para o teu vizinho, Deus está te fazendo um exímio atirador de pedras. Fala para o teu vizinho, você vai ser como Davi, não vai errar nem o gigante, nem Abimeleque, nem a testa deles, você não vai errar. Aleluia. Sabe quando é que nós atiramos pedra? Quando você está cheio do Espírito Santo, então vem a palavra de Deus e você então começa a declarar a palavra de Deus. Quando você com autoridade, na ousadia do Espírito Santo, começa a dizer assim diz o Senhor. Quando você começa a ordenar que os poderes caiam, então você está lançando a palavra de Deus. A palavra que é uma pedra viva que sai da tua boca, que transforma lugares, que faz principados e poderes caírem por terra em nome de Jesus. Fala para o teu vizinho de novo, você é um excelente atirador de pedras. Aleluia. Aleluia. Torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo. Meu amado, eu declaro que a igreja, essa cidade, é uma torre forte. E as pessoas que não sabem onde encontrar segurança, as pessoas que não sabem onde encontrar proteção, as pessoas que não compreendem o mundo espiritual, as pessoas que estão debaixo de jugo de opressão, estão correndo sem saber para onde, vão encontrar uma torre forte, vão encontrar um lugar de Deus, vão encontrar um lugar de segurança, vão encontrar esse lugar de proteção, vão encontrar este lugar onde o inimigo, por mais feroz que ele esteja, por mais voraz, por mais sede que ele tenha de destruição, não pode atingir em nome de Jesus. Ele vai levar uma pedrada na cabeça. E Abimeleque morreu naquele dia. Aleluia. A Bíblia diz assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos, como também fez tornar sobre a cabeça dos homens de Siquém o mal que fizeram sobre eles. Veio a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Aquela palavra que havia sido proferida por Jotão, que significa Yahvé é perfeito, se cumpriu naquele dia. E a unção e a autoridade começaram a ser restaurados naquele lugar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, amados. Aleluia. Neste tempo, vem uma unção de governo. Amém? Você pode entender isso no seu espírito, receber isso no seu espírito. Neste tempo, Deus está restaurando uma unção de governo. Deus está restaurando uma unção de governo. Talvez você não entenda muito, mas creia. Receba isso em fé. A igreja foi chamada para andar em unidade. A igreja foi chamada para exercer autoridade. A igreja foi chamada para governar sobre os portões das trevas. Jesus Cristo disse, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Ah, Jesus tem nos chamado para colocar os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Mas Ele está fazendo isso com gente que crê, com gente que quer, com gente que entende o que Deus está fazendo nesses dias. Amado, nós estamos vivendo dias especiais. Creia nisso, entenda isso, compreenda isso. São dias onde você tem que se consagrar ao Senhor. São dias onde você tem que orar e dizer, Senhor, abre os meus olhos, traz luz à minha vida. Senhor, eu não quero ficar sem entendimento da Tua obra, do que o Senhor está realizando nesses dias. Senhor, traz revelação ao meu espírito. Fala comigo, Senhor. Ele vai falar com você, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito. Ah, meu amado, você foi chamado para ser colocado sobre o monte. Ele não acendeu uma luz dentro do teu interior para essa luz ficar escondida. Ele não deu do Espírito dele a você para você ficar escondido, para você ficar sem ter uma ação efetiva diante do mundo espiritual. Ele chamou você para reinar, ele chamou você para brilhar, não para a tua glória, não para os teus interesses, mas para estabelecer o reino de Deus. Ele nos chamou para dizer: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino aqui na terra, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como nos céus a tua vontade é cumprida, nós queremos cumpri-la na terra, nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, queremos obedecer, queremos avançar, queremos, Senhor, ordenar em nome de Jesus. Sabe, amados, onde Jesus Cristo passava, os demônios tremiam, eles se sentiam incomodados, se sentiam atormentados, porque Jesus exercia a autoridade, mas ele era um homem só, ele era o unigênito de Deus, mas quando ele morreu e ressuscitou, então ele estabeleceu uma igreja de primogênitos, ele foi o primeiro entre muitos irmãos, e nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, nós somos o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo lá na sua casa, o corpo de Cristo está lá na tua célula, o corpo de Cristo está, onde você pisa, onde você ordena. Então Deus nesse tempo está levantando gente com visão, com entendimento, com autoridade, gente que vai começar a dar ordem no mundo espiritual, gente que entende e que começa a fluir num novo nível, numa nova dimensão do Espírito, gente que tem recebido por fé esta restauração da unção de governo. Você foi chamado para governar, meu amado, em nome de Jesus. Você recebe isso? Então levanta as tuas mãos, vamos orar. Diga: Senhor, vem com a tua unção. Restaura isso, Senhor, na minha vida. Começa a orar ao Senhor agora. Diga: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, restaura a unção de governo. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu entenda o teu fluir, o teu mover, a tua vontade. A tua identidade no corpo está sendo restaurada. Vem o poder de Deus sobre você. Espírito Santo, flui agora. Espírito Santo, sopra agora. Espírito Santo, vem com o teu poder. Espírito Santo, incendeia o nosso interior. Espírito de Deus, desperta-nos. Nós declaramos aqui que não vamos, ó Deus, a descansar ou deixar de vigiar, como fizeram os filhos de Gideão e foram mortos por uma autoridade ilegal. Nós nos levantamos na força, no poder, na autoridade do nome de Jesus Cristo e declaramos: reinamos com Cristo Jesus, exercemos a autoridade com Cristo Jesus, aqui na terra, nesta cidade, nos lugares onde o Senhor nos enviar, nós exercemos a autoridade do Senhor diante do reino, dentro do mundo espiritual, diante do reino das trevas, em nome de Jesus. Deus, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, restaura, recebe um som de governo sobre a tua vida. Quando você recebe um som de governo, vem uma responsabilidade no teu interior. Você nem vai se preocupar com as tuas coisas, porque você é embaixador de Deus e Deus cuida das tuas coisas. Você não vai ficar tão preocupado mais com a tua vida pessoal. Você vai deixar de olhar para você mesmo, mas você vai começar a olhar para o que Deus está fazendo. Você vai começar a ter compaixão das pessoas. Você vai começar a desejar restauração. No teu espírito vai vir um incômodo aonde o inimigo colocou os seus pés. Vai vir um incômodo no teu espírito e Deus vai abrir a tua boca com ousadia, com palavras de autoridade, e você vai proferir decretos, você vai proferir proclamações, você vai proferir a palavra de Deus, e a palavra que tem o poder de transformar, tem o poder criativo, vai começar a mudar situações na tua vida, vai mudar o teu trabalho, a tua escola, os lugares que você frequenta, a cidade onde você mora, o bairro onde você mora. Vem um som de governo, e você vai dizer: diabo, sai da minha frente, porque eu tenho um som de governo de Deus. Isso vai queimar no teu interior, vai queimar no teu espírito. Eu ativo isso em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora vem sobre você, essa unção de governo sobre você. Oh Deus, levanta um povo assim, Senhor, um povo forte, um povo restaurado, um povo que conhece a sua identidade em Deus, um povo que pisa na cabeça do diabo, um povo que esmaga a cabeça da serpente, um povo que avança sobre as trevas, um povo que diz: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Um povo que estabelece e traz a tua glória, e traz a tua unção, e traz o teu mover. Oh Espírito, flui. Oh Espírito, flui. Oh Espírito, flui. Oh Espírito, flui. Oh recantarabalabashai. Ere andorolosheme karnahai. Oh, levanta suas mãos, diga: Senhor, conta comigo. Diga: Senhor, eu quero. Diga: Senhor, eu recebo. Diga: Senhor, isso é para mim. Você foi chamado para reinar. Ele nos fez reino e sacerdotes em Cristo Jesus. Oh, te cantarabalai, Senhor, que caia por terra toda idolatria sacerdotal, todo espírito de religiosidade. Nós pronunciamos um juízo contra isso, em nome de Jesus, e declaramos que se levanta uma igreja forte, cheia do Espírito, cheia do poder de Deus, uma igreja que governa, uma igreja profética, uma igreja com autoridade restaurada, em nome de Jesus, está ativado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oh, Riandarahai, ei! Hallelujah!